Domingo, 18 de dezembro de 2022, a Argentina conquista o tricampeonato mundial depois de 36 anos de jejum e depois de ter cedido ao empate da França no fim do segundo tempo. Domingo, 18 de dezembro de 2022, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, decide que o Bolsa Família pode ficar fora do teto de gastos, interferindo na PEC da transição. Um gol a favor de Lula aos 35 do segundo tempo. Segunda-feira, 19 de dezembro de 2022, o STF decide pela inconstitucionalidade do orçamento secreto. Mais um gol a favor de Lula, quase aos 40 do segundo tempo. Se o presidente da Câmara, Arthur Lira, considerava o jogo ganho até a última sexta-feira, com poderes para barganhar votos para aprovar a PEC da transição, a segunda-feira dele está terminando no 2-2, à espera da prorrogação, marcada para amanhã. Depois de convocar os líderes de partido para uma reunião de emergência hoje à tarde, o presidente da Câmara confirmou que a votação sobre a proposta de orçamento de 2022 deve acontecer nesta terça-feira. A pergunta que fica é: como Arthur Lira vai passar pela prorrogação e ganhar na cobrança de pênaltis? E falando em passar, Jair Bolsonaro tem 12 dias para decidir sobre a passagem da faixa presidencial para Lula. Mas afinal de contas, como começou esse simbolismo em torno de um pedaço de pano? Você está no canal My News e o Segunda Chamada está no ar. Eu sou a Cris Fibe e estou aqui com o historiador João César de Castro Rocha, o antropólogo Orlando Calheiros e a jornalista Constança Rezende. Não sai daqui, deixa o seu like aqui embaixo. Eu volto logo depois da vinheta com esse super elenco para te fazer companhia nessa segunda-feira à noite. Boa noite a todas e a todos. Professor, bem-vindo de volta. Constância, é um prazer também te
Boa
rever. E
noite.
Orlando, pela primeira vez aqui juntos. Tudo bem,
Opa,
professor?
boa
Um
noite.
espectador aqui, o antenado e atuante, já perguntou se você está com o vinho do My News. Então, ele está antenado com o vinho do My News. Saúde. Professor,
Muito
vamos
obrigado.
começar então com você. Vamos começar com você falando um pouco sobre essa decisão do Gilmar Mendes de tirar o Bolsa Família do teto de gastos. Ele está fazendo um papel de interferência no Congresso. Essa decisão vai pesar como aí no, na, nas relações do Lula com o Congresso?
É claro que há uma interferência, sobre isso não há dúvida alguma. Em circunstâncias normais de temperatura e pressão, o gesto ele não seria sequer condenável, ele não seria concebível que uma decisão que é relativa ao orçamento e, portanto, algo que se decide entre executivo e legislativo, em circunstâncias normais de temperatura e pressão, é claro que não caberia ao Supremo Tribunal Federal nenhuma espécie de interferência, mas nós não vivemos em condições normais de temperatura e pressão. Neste momento em que nós estamos falando, hoje é dia 19 de dezembro, já são agora inacreditáveis, são 50 dias em que há um número expressivo de políticos eleitos e da militância bolsonarista, um número expressivo de pessoas que não aceitam o resultado das urnas. Ainda hoje, dia 19 de dezembro, há pessoas diante de quartéis pedindo por ditadura militar. Antes mesmo do governo da Frente Ampla principiar, já existe uma mobilização que recorda o que aconteceu no Brasil entre 1961 e 1964, quando houve institutos foram criados e houve toda uma movimentação para desestabilizar o governo João Goulart. E o Arthur Lira, na Câmara, tem tido uma atuação absolutamente nefasta. O conluio que durante 2 anos governou o Brasil, Jair Messias Bolsonaro e Arthur Lira, é o que há de pior na história da República Brasileira. O orçamento secreto é uma excrescência, é o maior escândalo de corrupção da história do Brasil a céu aberto. Então, nessas circunstâncias muito especiais de temperatura e pressão, é claro, isso nós devemos muito, Cris, a jornalistas como você, como a Constança Rezende, a um jornalista que eu gostaria de mencionar como uma homenagem ao Breno Pires, do Estado de São Paulo, que através de um jornalismo investigativo de alto nível, revelou que de fato é o orçamento secreto. É um escândalo de corrupção sem limites. E além disso, é algo que o Arthur Lira usa para barganhar poder político. E ao que parece, segundo jornalistas importantes como você, Cris, como a Constança Rezende e outros jornalistas, havia já uma ameaça de barganha. O Arthur Lira ofereceria 150 votos para a aprovação da PEC em troca do Ministério da Saúde. Ora, o orçamento do Ministério da Saúde no Brasil é superior ao PIB de alguns países mais pobres. Então, não é desejável, numa circunstância democrática normal não seria concebível, mas no atual quadro em que vivemos, quando há um golpismo explícito, quando o bolsonarismo se torna pura dissonância cognitiva nas ruas, eu vejo o gesto com preocupação no sentido mais amplo, mas eu compreendo a motivação, assim como a motivação da mudança, de aparente mudança de voto do Ricardo Lewandowski. Ou seja, nós não estamos em circunstâncias normais de temperatura e pressão, e é muito importante que nós compreendamos isso.
Perfeito. Vou aproveitar para jogar a bola para o Orlando primeiro, porque, Orlando, já tem gente aqui comemorando sua presença no Segunda Chamada, sua estreia aqui com a gente no Segunda Chamada. Marcos Paulo Magalhães, que é membro aqui do canal, falou que os seus fios são maravilhosos, chamem ele mais vezes, os podcasts dele também são incríveis. E aproveito para te passar aqui uma pergunta do Tony Gregório, que também é membro do canal. Ele discorda do professor, diz que a interferência do STF numa decisão que deveria ser legislativa mostra a fragilidade e a inexistência da nossa democracia. Vivemos num estado de sítio e não estamos dando conta. Orlando, sua opinião, por favor.
Olha, eu acho que a gente tem que acabar com essa falácia que o Brasil, sei lá, a gente viveu um sonho que foi a Constituição de 88, né? Uma Constituição que nunca foi efetivada. O Brasil, desde 88, você vem experienciando um processo gradativo de esvaziamento da presidência. Você teve o governo Fernando Henrique, o governo Lula 1 e 2, mas mesmo o segundo governo Lula, por exemplo, o primeiro governo Lula e o governo do segundo, já são marcados por essa necessidade contínua de barganha com a Câmara dos Deputados especificamente, né? Porque você teve toda aquela... Lembra daquele... Nossa, qual era o nome daquele deputado o primeiro grande golpe do Centrão? Esqueci o nome dele. Nossa, enfim.
Severino Cavalcante.
Exatamente, Severino. Severino. Então, assim, você tem um contínuo processo de esvaziamento da figura da presidência, né? E você tem esse presidencialismo de coalizão, né? Que vem se constituindo. O bolsonarismo talvez seja o auge disso, né? A gente sabe que, pelo menos nos últimos 2 anos... o presidente efetivo do Brasil foi o Arthur Lira. O Arthur Lira, ele nem negociava diretamente com o Bolsonaro, ele negociava com o Ciro Nogueira, né, que era o chefe da Casa Civil. O Bolsonaro era uma mera figura decorativa desse processo. O governo, a volta do governo do Lula, eu acho que, inclusive, essa grande oposição do Arthur Lira com o Lula, né, que vai se desenhar pelo próximo ano, pelo menos, vai ser uma espécie de freio de arrumação desses poderes na política, né? O que vai caber ao Congresso, o que vai caber, né, ao Planalto, e como é que vai ficar o Senado nessa história, especialmente o Senado nessa nova conjuntura pós-2022, né, com essa grande vitória do PL, né? Que o PL, que por sua vez também já vive uma crise interna, porque, enfim, tem toda uma outra questão que talvez a gente faça, vale a pena de falar disso, que é a disputa velada entre o Valdemar e o próprio Bolsonaro, né, e os bolsonaristas mais arredios ali dentro do próprio PL. Mas o que eu acho que está acontecendo no Brasil nesse momento é justamente uma tentativa de voltar esse presidencialismo de coalizão, né, preencher, né, imbuir a figura da presidência de algum poder. De fato, aqueles que estavam assim, nadando, né, nadando nessa conjuntura de um presidente enfraquecido, né, vão resistir a isso. Esse é o atual cenário. O STF nessa equação, assim, o STF já vem notoriamente, de fato, às vezes ultrapassando suas instâncias, ou às vezes tumultuando o processo político, isso pelo menos desde a Lava Jato. Se você vê todo o processo da Lava Jato, você já tem uma questão ali, uma espécie de disputa do STF com o Congresso, com o Senado. Então, assim, esse é um momento, eu acho que essa ideia de que o Brasil vive um atual momento de fragilidade, eu acho que eu não consigo, tirando essa grande, o fascismo organizado, que é uma questão importantíssima, óbvio, mas em termos estruturais, eu acho que o Brasil ele está meio que sofrendo um processo muito semelhante ao que foi o Lula pós-Mensalão, né? Que é o momento em que tanto o Congresso quanto o Planalto estão tendo que renegociar os termos de negociação. E o Arthur Lira, nesse momento, ele foi literalmente as duas grandes cartadas dele foram tiradas da mão dele. As duas grandes cartas foram tiradas da mão dele. Eu acho que, assim, se até o ano que... Se quando o Lula ganhou, só para encerrar mesmo essa minha primeira fala, ele deixou muito claro que ele não ia interferir nas eleições do Congresso, né, para a presidência do Congresso. Eu acho que aquela memória da derrota do Chinaglia, ali em 2014, salvo engano, né, aquela derrota retumbante pro Cunha, que naquele momento se desenhou, né, as condições ideais para o impeachment da Dilma, eu acho que aquele trauma ainda é muito vívido na memória do PT. E aí, por isso que o Lula, naquele momento, ele falou que não ia se meter nisso. Só que o STF, de fato, meio que falou assim, deu um freio de arrumação para ele, olha só, agora você vai concorrer com o Planalto e a Câmara vão ter poderes parecidos na própria eleição da Câmara. E isso vai ser importante para a negociação do governo do PT, né? Para a governabilidade do governo do PT, né?
Perfeito, eu quero pegar esse seu gancho para desenvolver um pouco melhor com a Constância que está lá em Brasília e cobre isso também. Eu queria desenvolver um pouco mais essa derrota aqui do Arthur Lira. Foram duas decisões no Supremo, deixaram ele enfraquecido. O Lula, de fato, como o Orlando comentou, já estava fazendo esse flerte que ia apoiar o Lira na reeleição à presidência da Câmara, então, quer dizer, não queria conflito, queria seguir com essa relação. Hoje azedou bastante o Lira insinuando aí que o voto do Lewandowski é um voto do Lula e que essa decisão é uma vitória, né, como é mesmo, para o Lula. Devolve um pouco as rédeas aí da governabilidade para o Lula, como a gente tá falando aqui, tá comentando. Então, eu queria saber o que você acha, como é que fica esse jogo, inclusive para a eleição do presidente da Câmara daqui para frente. Como ficam essas relações, como é que está o Arthur Lira hoje?
Cris, eu acho que você tem razão, porque o Lira, eu acho que foi o principal perdedor das decisões, né, que tem se acumulado domingo e hoje, foi ele, assim. Ele até fez uma reunião, né, hoje em emergência, e já está estudando até uma saída do que ele vai fazer agora, né. Parece que agora ele está estudando até aumentar os percentuais daquelas emendas individuais, né, para os parlamentares. A estratégia qual? As emendas individuais, elas são impositivas, ou seja, o governo ele é obrigado a pagar aquelas emendas destinadas pelos parlamentares. Então, isso, né, nessa nova estratégia, parece que foi articulada hoje pelo Lira, ele diminuiria um pouco, né, o poder do governo federal, ele daria esse contra-ataque, né, digamos, com o executivo, tentando aumentar o percentual dessas emendas individuais. Vamos ver se ele vai conseguir sair disso, porque, como você citou nas eleições, né, da Câmara, ele sai enfraquecido também nisso, porque era um poder de barganha que ele tinha, né, nessas emendas do orçamento secreto, chamadas as emendas do relator. Agora ele perde esse poder que ele tinha na mão. Outra coisa também foi essa decisão do Dilmar sobre o que vai se chamar agora Bolsa Família, né, o auxílio emergencial. Por quê? Porque isso era uma das principais questões da PEC, da transição, né, que ele estava articulando com o governo federal para tentar ser aprovada. Se perde isso, que era a principal questão da PEC, também diminui o poder de negociação e barganha do Lira, que... Como o professor citou, o orçamento da pasta da saúde, que ele já está também se falando para aumentar, é a principal pasta de que o Lira está de olho no executivo. Então, assim, até pleitear pastas, né, funções, cargos no governo, o Lira sai perdendo agora, porque ele fica enfraquecido nessas duas partes, na emenda do orçamento, né, da emenda de relator, e da decisão do Dilmar, que tira muito a importância dessa PEC, né, que o Lula precisava aprovar para passar os principais projetos de governos sociais, e que o Dilmar deu essa cartada aí, né, e sobrou até para o Lewandowski, que o Lira tinha ensaiado na semana passada. O Congresso tentou colocar ali uma maquiagem, né, nas emendas, colocar uma transparência. Lewandowski sinalizou que ia estudar isso, né? Ele até conversou com parlamentares na semana passada, mas ele não se convenceu. Assim, o principal ponto do Lewandowski foi que o Congresso não conseguiu sanar o principal ponto dessas emendas, né? Que é a questão da transparência. Você não sabe quem está destinando e quem recebe. E aí, por isso, essa votação tão acirrada no STF. Então, acho que depois disso tudo, Lira que é o principal perdedor. Ele não está feliz hoje, com certeza.
Não está feliz e amanhã vai ser um dia interessante de acompanhar em Brasília, né, Constância? O que que vai acontecer? Professor, eu vi você fazendo comentários ali no Twitter, estava acompanhando, comentando que a oposição já começou, né? Os ânimos estão bem acirrados e a oposição. Você podia desenvolver um pouquinho isso para a gente?
Posso fazer um comentário brevíssimo sobre a questão do
Por
orçamento
favor.
secreto? Eu acho que é bem importante, nem
Com
sempre é
certeza.
mencionado. Eu acho que a Constância, que trabalha diretamente em Brasília, pode nos ajudar. É bem importante, o público não tem obrigação de saber, que é uma diferença fundamental entre orçamento e execução orçamentária. O orçamento é uma peça de ficção. Ele tem que ser entregue no ano anterior à sua execução e ele tem como base uma projeção da arrecadação que o Estado fará. Então, por exemplo, o orçamento de 2023 é aprovado em 2022. A base dele é a previsão de quanto o Estado arrecadará no ano seguinte. Por isso, não existe orçamento que não sofra contingenciamento, porque é quase impossível que a previsão da arrecadação se complete na sua íntegra, de modo que você tenha acesso a todo aquele dinheiro. Mas imaginemos um mundo ideal. O governo projeta X trilhões de arrecadação e o governo arrecada exatamente o que projetou. Isso significa dinheiro? Não. Porque no serviço público você precisa projeto, se o projeto tem que ser aprovado pelos tribunais de conta, você precisa de licitação, a licitação tem que ser aprovada pelos tribunais de conta, tem que ser pública, é um processo imensamente complexo. Depois de tudo isso, você finalmente pode contratar o serviço, realizar empenho e finalmente pagar. Isto é, entre o orçamento e a execução orçamentária, tem que ter muita máquina administrativa. O maior exemplo do colapso do governo Bolsonaro, que nunca se constituiu como governo, a não ser como arquitetura da destruição, é que, por exemplo, o Ministério da Educação, em toda a história da Nova República, o menor nível de execução orçamentária é o governo Bolsonaro, porque eles não trabalham. É tudo guerra cultural, eles não trabalham efetivamente. Então é bem importante, num governo que trabalhe, como Michel Temer, Dilma Rousseff, Luiz Inácio Lula da Silva, Fernando Henrique Cardoso e Itamar Franco, não dá para lidar com orçamento secreto, porque você tem como, você tem políticas públicas que você precisa dos recursos. Então, só essa distinção entre orçamento e execução orçamentária. Cris, a Constância, Orlando, eu estou muito preocupado com algo que eu tenho observado. Eu gostaria de propor uma analogia para nossa reflexão. É uma hipótese que eu estou pensando agora, Cris, eu não tenho certeza. Mas o cenário que se desenha, eu acho que ele tem um retrato histórico muito perigoso. Quando João Goulart, quando o Jânio Quadros renunciou em agosto de 1954, de imediato as forças armadas e a sociedade civil começaram a conspirar, a conspirar mesmo. Havia, por exemplo, ameaças para que o avião de João Goulart não voltasse. Ele não estava na China, ele estava em Singapura quando o Jânio Quadros renunciou, mas ele tinha viajado para a China. Então a conspiração começou de imediato, já em setembro de 61, a conspiração começa. Muito em breve, dois institutos foram criados: o IBAD, o Instituto Brasileiro de Ação Democrática, que era um instituto com um pesado financiamento norte-americano para criar uma nova geração de políticos suprapartidários para defenderem reformas liberais na Câmara. Um outro instituto foi criado, esse o mais perigoso de todos, o IPES, o Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais, que teve como presidente, desde a sua fundação até o golpe de 1 de abril de 64, ninguém menos que o general Goberido Couto e Silva. E a função do IPES era gerar, sobretudo, propaganda audiovisual anticomunista para desestabilizar o governo João Goulart. O golpe é dia 1 de abril de 64. O processo de desestabilização começa antes do João Goulart assumir o governo. Começa com o João Goulart voando de volta para o Brasil. É por isso, Constância, Cris e Orlando, que nos ajuda a entender um fato que de outra forma é enigmático. Leia lá a lei da anistia. Nós pensaríamos que a lei da anistia, que são anistia para os militares de crimes políticos, nós pensaríamos, começa em 1 de abril de 1964 e vai ter a promulgação da lei. A lei da anistia principia em setembro de 1961. São anistiados crimes políticos e crimes correlatos com a data inicial de setembro de 1961. Por que setembro de 61? Conspiração. Os militares se anistiaram desde a conspiração antes da queda do João Goulart. O que está acontecendo agora no Brasil, eu creio, é a criação de um clima que vai remontar ao que aconteceu neste país entre 61 e 64. É preciso que nós estejamos atentos e, sobretudo, que o governo se prepare. A extrema-direita nunca esteve tão organizada. Não existe nenhum outro lugar no mundo em que a extrema-direita esteja tão capilarizada, conte com tanto financiamento e que tenha convencido centenas de milhares de pessoas. Talvez nós estejamos falando de dezenas de milhões de pessoas que vivem em dissonância cognitiva coletiva, isto é, estão verdadeiramente convencidos desse ecossistema de desinformação constante da extrema-direita. É uma situação particularmente problemática, a tensão política vai crescer. Eu concordo, eu compreendo o desacordo do Tony, eu acho que era Tony, não é? Em relação ao que eu disse sobre o Supremo Tribunal Federal, mas eu quero que, é muito importante que nós compreendamos que a situação brasileira hoje, ela está longe de ser uma situação normal.
Perfeito. Orlando, você quer completar?
Eu tenho uma posição... porque tem uma posição um pouco diferente quanto a isso, e que eu não sei se é mais otimista ou mais pessimista. Porque, primeiro que a questão do pré-golpismo, né, pré-64, na verdade, quando você pega a própria história da República, né, brasileira, você vai ver constantes ondas de tentativa de golpe. Por exemplo, toda relação de oposição entre o próprio Vargas e os militares, né? Enfim, como o Vargas consegue adiar um golpe, enfim. Então tem toda uma questão que basicamente é a marca da história brasileira isso. O que eu acho que agora existe no Brasil, e eu não sei se isso é melhor ou pior, primeiro que a conjuntura internacional não é mais a mesma, né? A grande questão do o golpe de 64, você não tem como falar do golpe de 64 de uma maneira assim, descolada do que estava acontecendo no mundo, especialmente dos interesses da influência dos Estados Unidos no Cone Sul. Né? Mas, nesse momento, especialmente com Biden lá, mas mesmo que tenha os republicanos, não há um interesse do mercado global, dos fluxos de capital, num golpe brasileiro no estilo de 64. E isso... Né? Esse tipo de oposição internacional fez com que, inclusive, alguns setores, né, dos próprios militares não embarcassem nessa aventura que, de fato, dizem por aí, né? Enfim, não vou confirmar nem negar, que foi aventada abertamente por algumas figuras importantes. Né? Aventaram abertamente isso. E o Mourão, dá para falar isso porque o Mourão falou isso abertamente, né? Aquele famoso ato falho. Né? As pessoas querem um golpe, mas não podemos dar um golpe porque aí vamos ser isolados, aí o dólar vai aumentar, o real vai baixar e aí vai aumentar a inflação. Enfim, alguns setores da extrema-direita, talvez os que pensem alguma coisa ainda no sentido minimamente estratégico, eles sabem que talvez um golpe nos moldes de 64 seria um suicídio econômico para a sociedade brasileira, e eles teriam que entregar o Brasil como eles entregaram em 84, 85, que é o plano original, inclusive do Figueiredo, era só entregar o Brasil para a democracia na década de 90. Eles foram obrigados a fazer isso por conta da deteriorização da situação econômica. Eles entregaram ali nos anos 80 a contragosto. Então eu acho que, nesse momento, alguns setores da extrema-direita, alguns com bastante capilaridade, enxergam que um golpe nesses termos poderia levar o Brasil a uma destruição que escorraçaria essas pessoas de vez do poder. E aí que eu acho que é o meu ponto, isso parece mais otimista, mas ao mesmo tempo eu acho mais pessimista, porque de fato o bolsonarismo, ele pode... Porque o bolsonarismo, em tese, ele é um típico movimento fascista, né? Ele é um movimento que não conhece amanhã, ele não tem projeto, ele pratica uma política de destruição, isso é fato. A própria deterioração, né, das execuções orçamentárias favorecendo orçamentos secretos e coisas do tipo é um sintoma disso. Né? Essa ideia de que a responsabilidade do desenvolvimento, do investimento, ficaria ao encargo dos aliados políticos do Planalto, que só teria essa função de bomba-relógio. Mas o que eu acho que é a grande questão é que, de um lado, esses fluxos fascistas vão continuar fluindo, né? E, do outro... A situação é essa direita bolsonarista, ela vai tender a assumir uma posição um pouco mais palatável, vamos colocar assim, para setores mais moderados. O que eu acho que é ainda mais perigoso, porque assim, o bolsonarismo não começa com o Bolsonaro e não termina com ele. O Bolsonaro, ele apenas dá um rosto a uma série de movimentos, muitas vezes conflitantes, de direita e extrema-direita, que vem na figura de Bolsonaro, inclusive na possibilidade de controlar Bolsonaro. É só ver, por exemplo, a guerra que foi entre os militares, os olavistas e os políticos profissionais durante o governo Bolsonaro, essa guerra civil interna, né, essa guerra intestina do governo Bolsonaro. Esses setores. A orientação de alguns desses setores é, se aproveitar do vácuo de poder que provavelmente vai ficar na esteira do bolsonarismo. Muitos deles estão muito receosos com o que pode vir a acontecer por conta do inquérito das fake news, porque o Alexandre de Moraes já se mostrou bem que o Alexandre de Moraes, que não é exatamente uma figura progressista, né, ele já se mostrou muito interessado em solapar esses poderes bolsonaristas. O inquérito das fake news pode ir no coração do que é o bolsonarismo. E algumas, especialmente para algumas figuras ainda mais aguerridas do bolsonarismo, podem se sentir muito prejudicadas por isso. Então, alguns setores do que foi o bolsonarismo tendem, estão já olhando, mirando como eles vão se organizar pós-Bolsonaro, até para assumir esse protagonismo. Para alguns desses setores, eles estão doidos para se livrar do Bolsonaro. E a ideia é que eles não precisam ter uma figura histriônica, uma figura, um bufão desses, para se manterem no poder e ainda assim manterem a sua agenda avançando. E eu acho isso ainda mais perigoso do que uma organização visível, né? Um movimento fascista, assim, que adquire contorno, fala assim, ó, nós somos fascistas, nós somos isso. Eu acho que esse movimento invisível é ainda mais perigoso, né? Porque ele vai se disfarçando de uma coisa mais palatável, né, para o grande público. Talvez, por exemplo, eu acredito que o Tarcísio, por exemplo, é provavelmente um dos grandes nomes dessa nova direita brasileira, né? Que é um processo que também aconteceu aí na Europa. É só ver, por exemplo, a Marine Le Pen, ou a que acabou de assumir a Itália também, por exemplo, como eles renegam esse fascismo histriônico da geração anterior e tentam apostar numa imagem um pouco mais palatável, né?
Constança, você que está em Brasília, de novo para trazer um pouco de clima, hoje eu estava vendo essa recomendação da Comissão Parlamentar nos Estados Unidos de que o Trump seja processado criminalmente por uma série de crimes que culminaram na invasão do Capitólio, dia 6 de janeiro de 2021, inclusive conspiração, alegações falsas, obstrução a procedimentos oficiais, e fico aqui me perguntando se isso pode ou terá algum reflexo no Brasil, no sentido de, bom, a gente está vendo agora um cenário de alguma impunidade, né, diante do que está acontecendo, especialmente em Brasília, com os carros queimados, os ônibus queimados, ainda ninguém foi, preso por isso. A gente não sabe o que vai acontecer até o dia 1º de janeiro, mas o silêncio do Bolsonaro é aí uma conivência, um gesto de conivência importante. Então, de alguma maneira, eu vi as duas coisas ali relacionadas. Antevejo que pode acontecer no Brasil algo parecido, como um processo criminal contra o Bolsonaro. Você vê dessa forma como que está o clima nas ruas de Brasília?
Eu acho assim, não só eu vejo, mas como o próprio Bolsonaro está vendo, assim, ele tem sinalizado e tem vazado, né, para a imprensa essa temperatura dele, que ele está com medo, assim, ele está sentindo que ele pode ser, quando ele perder, né, o mandato, ele pode, depende, ser punido, algum processo do Alexandre de Moraes e tal. Então, assim, o clima eu acho que é de tensão para ele. Muitas pessoas têm se questionado porque ele está tão em silêncio nessa questão dos atos antidemocráticos. Tem gente que diz que ele está com medo, porque se ele se puser ali, né, incentivando, dando corda, botando lenha na fogueira, talvez Moraes seja menos, mais ainda, né, duro com as decisões dele em relação ao presidente. Então, acho que ele está vendo assim, até onde ele pode ir. Sobre essa questão dos bolsonaristas, tem um deputado, né, eleito pelo Rio, o Otônio de Paula, que era um dos deputados mais alinhados assim com Bolsonaro. Até na questão lá do Valdemar, ele tem se pronunciado a favor do Bolsonaro. Quando o Roberto Jefferson, né, também fez aquele ato contra os policiais federais, ele também tentou intermediar. Só que aí agora ele deu uma declaração dizendo que não estava satisfeito com esse silêncio do presidente, que isso seria um ato de covardia com as pessoas que estão na rua. Ele citou até pessoas que estão acabando com casamento para estar ali, né, dormindo, acampando nos atos. Ele citou isso. Então, assim, eu acho que está tendo um hype, assim, né? Ao mesmo tempo que o Bolsonaro fica ali, está em silêncio, mas ele fica pressionando o Valdemar para tomar atitudes, né, em relação ao PL, na Justiça Eleitoral. O Valdemar fica, tentando intermediar com os ministros, porque ele também não quer se dar mal, né, com o Judiciário, com Alexandre de Moraes, com o TSE, que é tão importante. É um político já, né? Quantos anos, né, de mandatos e políticos que dependem dele? Então ele fica nessa sinuca de bico também com o Bolsonaro. Então, sobre prisões, eu acho que estão ocorrendo. A gente tem feito várias matérias sobre isso. Sobre Trump, demorou. Eu acho que não vai demorar tanto para cá, né? O Moraes tem dado várias decisões muito rigorosas, assim, multas de 100 mil reais por hora dos caminhões que ficam ajudando a bloquear estradas. Agora, na semana passada, ele deu não só dos caminhões, como das pessoas que estão ajudando a inflar, né, a organizar esses atos. Também está respondendo, ele está criminalizando essas pessoas. Então, eu acho assim, não vai durar essa mão rigorosa da justiça. Já está acontecendo. Então, eu acho que vai perder força esse movimento graças a essas decisões do STF, do inquérito do Moraes. Não acho que vai ser impune. E acho, sim, que o Bolsonaro já está com medo e vai andar. Até o Ministério Público Federal, eu acho que eles vão começar a agir mais. O Aras hoje, né, já deu uma. Não sei se vocês viram, mas ele tinha sinalizado a favor das emendas do orçamento secreto. Hoje ele já voltou atrás. De se redimiu, disse que pensou melhor. Então, assim, a boa vontade com o bolsonarismo e com o Bolsonaro do MPF vai acabar. A PGR também deu outra sinalização hoje sobre os atos lá da Carla Zambelli em São Paulo, né, que ela saiu com uma arma em punho na mão, né, contra pessoas ali que, de uma certa forma, também fizeram insultos contra ela, né? E aí a MPF hoje deu parecer favorável para prender a arma dela. Então, assim, eu acho que os ventos estão mudando. Eu não sou tão. Não tenho um pensamento igual professor, não. Eu acho que a justiça está sendo mais rigorosa agora.
Vamos ver, professor, tem
Cris,
uma pergunta aqui. Diga, depois eu te mando uma
posso
pergunta
fazer
aqui.
um esclarecimento bem rápido, para não ocupar
Claro.
muito tempo? É que eu acho que eu não fui
Claro.
suficientemente claro. Em nenhuma circunstância eu estou me referindo a golpe como em 64. Não há condições objetivas. Poderia haver uma quartelada irresponsável, poderia haver algumas mortes, depois vão todos para a prisão. Não é a isso que eu me refiro. Deixa eu fazer outra analogia histórica, então. Vocês concordam comigo que a estrutura do discurso bolsonarista hoje é a seguinte? Disse o vice-presidente Mourão: o Lula não poderia ter sido candidato. Primeira frase. Segunda frase: uma vez que foi candidato, ele não poderia vencer as eleições. Terceira frase: tendo vencido, ele não pode subir a rampa, que é como os bolsonaristas falam diante dos quartéis. Subindo a rampa, ele não pode governar. Vocês concordam que é essa a estrutura do discurso bolsonarista? É uma boa síntese para vocês? Tá. Isso é de 1949. Isso é de Carlos Lacerda. Em 1949, quando Getúlio Vargas é convencido a voltar à cena política, saindo lá de São Borja para se candidatar a presidente da República em 1950, o Carlos Lacerda faz um famoso discurso, que era um dos golpistas mais infames da história do Brasil, mas um homem brilhante, contista, orador notável, tradutor de Shakespeare. O Carlos Lacerda disse assim: Getúlio Vargas não pode ser candidato. Se candidato, não pode vencer. Se vitorioso, não pode assumir. Se assumir, não pode governar. E o que fez o Carlos Lacerda a partir do primeiro dia da posse do Getúlio Vargas? O Carlos Lacerda tinha a sua rádio Jovem Pan para chamar de sua, que era a tribuna da imprensa. E o Carlos Lacerda foi o primeiro político a, de maneira hábil, a utilizar rádio e televisão no Brasil com grande impacto. O Carlos Lacerda começou um processo de desestabilização do governo Getúlio Vargas, que leva ao suicídio do Vargas antes de uma segunda deposição. Então, só para esclarecer, Constância e Orlando, em nenhuma circunstância, quando eu falo de 64, eu não estou me referindo à possibilidade de um golpe militar. Não, 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 não. Eu estou dizendo que o projeto da extrema-direita no Brasil é criar uma circunstância de um engajamento eterno, de uma tensão constante, de modo que o governo da frente ampla, seja um governo que seja inviabilizado desde o primeiro dia. É o projeto deles. Mas visando o quê? Um golpe militar? Não. As eleições de 2026, o que é um projeto que acompanha o Trump. Então, só para esclarecer, porque senão, da maneira como eu me expressei, eu reconheço que fica parecendo que eu estou com receio de um golpe militar. E aqui eu concordo com a Constância e com o Orlando. Não há condições objetivas. Mas esse processo de desestabilização antes do governo principiar, ele está em pleno curso. Quem acompanha as redes sociais bolsonaristas, eu imagino que a Constância faça. Não sei se o Orlando também tem esse processo de autoflagelação. Mas quem acompanha as redes bolsonaristas, quem acompanha as redes bolsonaristas, é muito claro que esse é o projeto. Era nesse sentido que eu me referia.
Professor, deixa eu só emendar aqui uma pergunta para você, porque chegou um superchat do antenado e atuante, o mesmo que ficou preocupado com o seu vinho, pedindo para o senhor esclarecer uma frase que o senhor disse numa recente entrevista, que a sua frase seria, aspas, eu era um idiota acadêmico sentado em meu escritório sem combater o monstro que se formava, demorou, mas aprendi. Ele diz que acha a sua luta importante e pede para você explicar um pouquinho essa frase.
Ah, vou ser bem breve, porque vamos escutar aqui a Constância e o Orlando. Não, mas primeiro eu tenho que dizer que eu sou velhinho, vocês são muito jovens, mas eu tenho 57 anos. E até muito recentemente eu tinha um grande orgulho de não participar das redes sociais. Eu só entrei no Twitter e no Instagram, acreditem, isso para o Orlando deve ser um absurdo, Orlando, eu peço desculpas. Eu só entrei no Twitter e no Instagram, eu acho que fevereiro ou março de 2020, porque eu decidi participar mais ativamente do debate público para denunciar o bolsonarismo e para explicar o que, que era a guerra cultural e a mentalidade bolsonarista. Aqui, Cris, eu acho que o campo progressista demorou muito a compreender que se a política é a arte da condução da polis e se isso implica uma ágora, ou seja, um espaço público, eu acho que é o campo progressista no mundo inteiro demorou muito a perceber que hoje nós não dispomos de um espaço público, como era quando eu era jovem. A universidade, a praça, dizia lá o Castro Alves, não é? A praça do povo, como o céu do condor. Hoje, todas as redes sociais também conformam espaços públicos específicos, com linguagem própria e com dinâmica particular. Em alguma medida, a vitória da Frente Ampla em 2022 também se deveu ao fato de ter sido a primeira campanha majoritária presidencial em que o campo progressista realmente investiu de maneira mais criativa nas redes. A primeira vez que isso aconteceu foi com a campanha do Guilherme Boulos em 2020, que também, por isso, foi uma campanha bem sucedida. Então, agradeço muito ao antenado... ao antenado que sempre faz perguntas... Antenado e atuante, que sempre faz perguntas excelentes. Eu acho que muitos intelectuais da minha geração tinham o mesmo comportamento que eu tinha. Era nesse sentido.
Perfeito. Olha, a Sara aqui, nossa diretora de hoje, falando que a gente está muito bem na audiência, todo mundo elogiando a participação de todas nós, pedindo mais like, gente, dá mais like para a gente distribuir melhor aqui esse conteúdo e mais gente entrar. Orlando, esclareceu-se a questão aqui do golpe e vamos então pular para o assunto também faixa presidencial, quais são as nossas apostas, Bolsonaro passa a faixa, não passa a faixa, quem passa a faixa, o que vai acontecer?
Olha, primeiro sobre a questão do golpe, eu acho, é aquilo que eu falo, eu concordo de uma instância, discordo de outra, é porque eu, de fato, acho que, não só no Brasil, isso é um movimento mundial, né? A oposição sempre tenta emperrar e produzir ingovernabilidade, né? Só que no Brasil você tem uma máquina que vem se desenvolvendo desde sempre, mas ela vai ganhando contornos muito específicos ali, especialmente depois do Lula 1, né, já no começo do Lula 2, que é a figura do Centrão. O Centrão, ele é de fato uma espécie ele é a burocracia brasileira, vamos colocar assim, né, vamos colocar desse jeito, assim. Ele é a burocracia, ele é a burocracia brasileira que demanda um certo sacrifício, ele tem um preço para funcionar. Ele demanda um preço, ele demanda algo. Se esse preço é pago, ele funciona, senão ele emperra. E eu acho que o Centrão, nesse momento, né, ele deseja muito compor o governo. Ele deseja muito compor o governo. Ele não quer compor o governo por migalhas. Eu acho que isso que, nesse momento, inclusive, emperra essa movimentação da extrema-direita, especialmente desse bolsonarismo pós-Bolsonaro, pós-presidência do Bolsonaro, É só ver, por exemplo, que se fala abertamente sobre um possível racha no PL, né? De que uma parcela considerável dos políticos do PL já querem se livrar dos bolsonaristas lá dentro. O próprio Valdemar parece. Valdemar, nesse momento, ele opera no estilo uma vela acendo para Deus e o cotoco pro diabo. Ele vai lá, solta o relatório do partido falando sobre as eleições, sobre a insegurança das urnas, mas ao mesmo tempo ele vai. Começa a plantar nota na mídia, começa a falar sobre, olha só, tô fazendo isso porque o Bolsonaro tá pedindo, para ver eu mesmo, sabe? E eu acho que ele entende a ideia de um custo Bolsonaro no partido e que talvez esse custo Bolsonaro, né, a presença do Bolsonaro que rendeu para ele a maior bancada em 2022, talvez para 2000, para os próximos anos, 2023, 2024, já não vá valer tanto a pena, né? Já estão falando, ele convocou agora uma reunião do partido para agora, para janeiro, salvo engano, né? Que ele fala que vai trombar o partido mais conservador. Mas assim, é só ver o que o Valdemar tá fazendo. O Valdemar não nasceu ontem na política, né? Ele não é desses políticos parlamentúbres, bolsonaristas, né? O cara tá. Desde a redemocratização ele tá aí, né? Ele começou a falar para os bolsonaristas direto, gravando vídeo para as pessoas não, né, não desistirem. O que que ele tá fazendo? Ele tá tornando o rosto dele ali palatável para os eleitores do Bolsonaro. Né, que odiavam o Valdemar por conta da questão da Lava Jato. Então, assim, ele pouco a pouco está conquistando esse capital simbólico do bolsonarismo, né? Então, assim, até o momento que o próprio Bolsonaro vai se tornar supérfluo para eles. Eu acho que esse é o atual movimento que ele está desenhando. E sobre essa questão da faixa, o Figueiredo saiu, né, saiu pela porta dos fundos, né? Eu acho que na maior tradição de presidente desse naipe, né? Eu acho que o Bolsonaro deveria fazer isso, né? Eu acho que o ato da posse, porque assim ele não manifestou nenhuma vontade sobre isso, né? Ele não manifestou nenhuma vontade de dar um ar, né? Minimamente uma normalidade a esse processo de transição, porque ele, o Heleno, figuras muito próximas a ele, continuam ensejando, continuam estimulando que as pessoas a contestarem as eleições. Então, assim, o que que ele vai fazer na posse? Essa aqui é a grande questão. Né? Aquela fala do Mourão, que ele deve ir para posse para dizer, assim, fazer uma provocação ao ouvido do Lula. Sabe, o que que é isso? É escola? É, sabe, quinta série? Sabe? Então, como é que funciona isso? Então, assim, eu acho. Porque isso é uma tradição. É uma mera tradição. Não precisa disso para a faixa ser passada. Não precisa desse momento. Né? Não precisa da presença do presidente para passar adiante. Então, assim, a figura dele, pelo que ele fez nos últimos meses, não apenas se tornou dispensável, como eu acho que indesejável. Porque o Bolsonaro ir passar a faixa rapidamente se converterá em mais um ato político simbólico para seus apoiadores continuarem se mobilizando contra as eleições.
Professor, só para a gente falar um pouquinho mais do assunto faixa, antes de mudar de assunto, a gente está falando aqui um pouco da importância do simbolismo de passar a faixa, para que serviria esse gesto? Aí, então eu queria que você emendasse explicando justamente isso, qual é o simbolismo da faixa, quantos presidentes não passaram a faixa, quando começou essa história, qual é a importância do ato simbólico de Bolsonaro estar, eu também acho que não vai estar, e também acho que ia criar mais tensão do que qualquer coisa, mas tem um simbolismo democrático aí, né, professor?
Isso. O simbolismo da passagem da faixa é a ideia básica da República, que é a coisa pública que deve sempre estar acima do interesse privado, teoricamente. República é res publica, coisa pública. E o simbolismo da passagem da faixa, na nova República, tem um momento fantástico. Eu não sei se você, Cris, sua circunstância, já cobriam política nessa época. Eu acho que não. Mas em 2002,
2010.
quando. Como?
Não, perdão, que eu tava pensando nessa traição. Desculpa, gente. Falei, pensei alto, só eu, sabe?
Não, fica à vontade. Pode interromper, Orlando. Tem problema nenhum. Em 2002, a transmissão do cargo do Fernando Henrique Cardoso para o Luiz Inácio Lula da Silva foi absolutamente exemplar. Tanto a equipe de transição do governo que saía ofereceu todos os dados para o governo que entrava, como houve uma grande demonstração republicana na passagem da faixa do Fernando Henrique Cardoso para o Luiz Inácio Lula da Silva. A ideia desse simbolismo da faixa é a ideia básica da democracia, da alternância de poder. Isso é muito importante. Agora, na história da República Brasileira, isso é um assunto que quase parece uma comédia pastelão. Houve dois presidentes que não passaram a faixa porque sofreram processo de impeachment, o Fernando Collor de Mello e a Dilma Rousseff. Houve três presidentes que não passaram a faixa porque faleceram no exercício do cargo. O Afonso Pena faleceu em 1909, não passou a faixa para o Nilo Peçanha, o Getúlio Vargas se suicidou em 1954 e o Costa e Silva faleceu em 1968 em decorrência de um AVC. Então, obviamente, esses três não passaram a faixa. Agora, o Orlando recordou muito bem. Em 1985, o João Batista Figueiredo, o último general da ditadura, não passou a faixa para o José Sarney. Eu creio que talvez ele tivesse passado para o Tancredo Neves. Mas ele não passou para o José Sarney, porque até a véspera da eleição, o José Sarney era cria da Arena, era do governo, e ele sai do governo praticamente no momento da eleição, e o João Batista Figueiredo se recusou a passar a faixa, dizendo que o Sarney era um político traidor, sem caráter e sem moral, e foi embora sem passar a faixa. Agora, há um primeiro instante em que a faixa não é passada, e isso é fundamental. Eu vou ser bem breve, porque isso daria um programa por si só. Em 1894, o presidente Floriano Peixoto se recusou a passar a faixa para o Prudente de Moraes, em 15 de novembro de 1894. Por que isso é importante, Cris, Constança e Orlando? Porque o que há de mais próximo ao bolsonarismo no Brasil foi o florianismo, que era considerado, eram os jacobinos florianistas, e o Floriano Peixoto impôs uma ditadura terrível neste país. Ele passou na espada os seus inimigos. No grande romance do Lima Barreto, O Triste Fim de Policarpo Quaresma, o fim do Policarpo é triste, porque no final do romance ele vai ser fuzilado pelas tropas florianistas. Em 1994, o Floriano Peixoto não passa a faixa para o Prudente de Moraes, porque ele era visceralmente contrário a uma república com civil na presidência. Para ele, república tinha que ser só com marechal de ferro como ele. Era uma república só de militares. O golpe da república é um golpe de militares. Mas por que isso é importante? Vou terminar, porque isso não levaria muito longe, mas é fascinante. Porque o florianismo tornou, que era radical, que impôs uma ditadura, o Floriano Peixoto governou com o estado de sítio. Quando o Marechal Deodoro da Fonseca renuncia, deveria haver eleições, ele dá um golpe e fica no poder até 1894, só deixa o poder porque há eleições, o Prudente de Moraes vence. Quando morre o Floriano Peixoto, logo depois, o florianismo se torna radicalíssimo e o poder civil no Brasil só se estabelece de fato porque é uma tentativa de assassinato do Prudente de Moraes. O Marechal Bittencourt, que era um herói da República, protege o Prudente de Moraes com o próprio corpo e falece. Foi só aí, depois de um gesto de terrorismo doméstico, que o florianismo perdeu força no Brasil. O bolsonarismo se aproxima desse momento de terrorismo doméstico. E é evidente que o Bolsonaro não vai passar a faixa. Se o Bolsonaro passar a faixa, ele acaba de vez, porque seria o último instante em que ele ainda tem a possibilidade de, à la Trump, manter alguma espécie de contestação da eleição. Aliás, o Trump não passou a faixa, não tem faixa nos Estados Unidos. O Trump não esteve presente na cerimônia de posse do Joe Biden.
Olha, o pessoal aqui no chat está dando palpites. Mig Pi, membro aqui do canal, mandou um super chat para dar ideia de que a dona Ilza Ramos Rodrigues, aquela diarista que foi humilhada no Paraná, naquela entrega de quentinhas, vocês lembram desse vídeo do sujeito que fala que se ela votar no Lula ela não recebe mais? Ele disse que ela poderia entregar a faixa e seguir o jogo. E o Márcio Andrade comentou que o Sérgio Cabral é quem vai passar a faixa para o Lula. Então eu aproveito aqui para mudar de assunto. É uma boa piada, Márcio. Eu aproveito aqui para dar essa notícia, porque a gente já estava no ar, então quem estava aqui com a gente desde o começo não viu isso acontecer. O Sérgio Cabral já foi para casa, ele saiu agora às 8h30 da prisão, depois de 6 anos preso preventivamente. Era o único acusado ainda em regime fechado da Operação Lava Jato. Está indo para o apartamento da família em Copacabana. E, Constância, então, eu queria ver se você conseguia comentar um pouquinho aqui com a gente sobre Sérgio Cabral, para a gente mudar rapidamente de assunto, porque a gente já está aqui nos minutos finais do programa, mas eu não queria deixar de dar essa notícia. Sérgio Cabral, não sei, é a pá de cal da Operação Lava Jato?
Acho que sim, né? Porque nessa operação ele era o último que ainda permanecia preso. E assim, ele não vai pa poder passar a faixa porque ele ainda tá, né, em preso, né? Mas não tá mais em regime fechado, mas ele tá em prisão domiciliar, ou seja, ele tá com uma tornozeleira eletrônica, né? Não pode sair de casa, acho que exceto para questões de saúde. Então, assim, não tem como ele passar a faixa em nenhuma hipótese, mas. É óbvio, né, que as pessoas que sustentaram também o bolsonarismo e também pessoas que apoiavam o Lava Jato se sentem, né, totalmente revoltadas com essa decisão que foi do STF, né, da segunda turma do STF. Agora, essa acusação era pagamento de propinas de 2,7 milhões para executivos da Andrade Gutierrez, né, para o Comperj, para o Complexo Petroquímico do Rio. E foi uma decisão do Sérgio Moro, né, de prender, inclusive, o Sérgio Moro criticou a decisão do STF na semana passada também, também como um revés, né, de toda a operação aí que ele praticamente liderou, né, aquela relação que ele teve com os procuradores, enfim, que foi noticiado muito por aquelas mensagens do Intercept. Então, acho que o Moro também sente muito com isso, e os procuradores participaram da Lava Jato. Agora, o STF sustentou que, principalmente o Gilmar Mendes, né, que foi o último a votar. Ele falou que a medida da prisão, né, ainda mais preventiva, né, que é uma medida cautelar, apesar de não ter prazo, ela é cautelar. Uma prisão cautelar de seis anos, ele falou que por mais graves que fossem as acusações, ele não podia permanecer indefinitivamente submetido a medidas processuais penais extremas, que seria a prisão cautelar. Então, Gilmar, argumentou isso. E com esse voto do Gilmar, o Cabral foi solto, assim. E a prisão do Cabral, a gente acompanhou muito, assim, na mídia e ouvindo pessoas que tiveram contato com ele. Não foi uma prisão fácil para ele, não, assim. Quem considera que 6 anos foram pouco para ele, tiveram episódios, várias pessoas relataram que ele tomava remédio, tranquilizante, calmante, ele passou ali, pô, ele não conseguiu encarar com serenidade essa prisão, não. Ele teve bastante distúrbio na prisão, isso foi até noticiado na imprensa. Então, passar o Natal agora com a família, para ele vai ser um grande ganho. Até porque o outro filho dele foi no alvo de uma operação agora, por questão de tráfico de cigarros, né? Então, ele estava pior a situação ainda do Cabral, acho que agora ele pode ter um respiro.
Orlando, a gente começou aqui brincando que estamos no segundo tempo, o Lula tendo algumas vitórias. Eu não sei se é mais emocionante a gente acompanhar o segundo tempo aqui do final do governo Bolsonaro ou aquele jogo França e
Boa.
Argentina. A gente não comentou ainda isso, mas realmente, assim, tá, o dia está quente, está cheio de assunto. A gente está passando por um final de governo Bolsonaro muito intenso e cheio de notícia, e ainda tem os anúncios que faltam dos ministérios, porque aparentemente o Lula ainda está negociando até o finalzinho do segundo tempo quem ele vai colocar nos ministérios, porque tudo isso pesa na relação também com a Câmara, o Senado e todos os apoios que dessa faixa, dessa frente ampla que o Lula angariou, né? Então, Orlando, queria que você falasse um pouquinho. As pessoas continuam aqui dando sugestões sobre a faixa, gente. Já falaram também no próprio Lira. Para passar a faixa para o Rafael Costa do S10, já que o Lira é presidente de fato, já que o Bolsonaro não está trabalhando há meses, será que não toparia passar a faixa? Agora eu acho que o clima azedou, né, Orlando, para isso. Vai ficar sem clima para ele subir lá na rampa, entregar a faixa para o Lula.
Eu acho que o Lira apostou na França, né? Tipo, do jeito que ele tá numa maré de azar, acho que ele apostou na França, sabe, para a final da Copa. Mas eu acho que, assim, é porque que acontece? Ano que vem, né? Tipo, o Lira vai enfrentar uma reeleição aí, né? E ele contava entrar no governo Lula com muito poder, para não ter que negociar até os dedos e não terminar igual o Rodrigo Maia terminou. Porque é impressionante como o Rodrigo Maia daria para escrever um livro, A Ascensão e Queda de Rodrigo Maia. Assim, é impressionante como ele perdeu a presidência da Câmara e ele sumiu praticamente da vida política, né? Foi um processo, uma espiral. Tudo bem que teve toda a questão com o DEM e tudo mais, mas muito dessa perda de apoio do Rodrigo Maia se deve aos acordos, né, que foram feitos durante do seu processo de reeleição. Eu acho que o Lira, ele tem muito receio de que ele tenha que passar por um processo de negociações, né, no mesmo estilo que o Rodrigo Maia teve que passar para a sua reeleição. Eu acho que o Lira, agora que não tem mais orçamento secreto, tá nessa. Tá com isso, né? Enfim, isso é o que ele vai ter que encarar agora em 2023. Agora, só para comentar essa questão do Sérgio Cabral, né? É impressionante como a prisão do Sérgio Cabral, ela redesenha todo o mapa político do Rio de Janeiro, né? Porque se você pensasse, pega 10 anos atrás, o que era o PMDB, né? O MDB carioca, e o que é o MDB Fluminense, o MDB Fluminense atualmente, você pega como ponto pivotal é a prisão do Sérgio Cabral. Então ainda tem um legado, o Sérgio Cabral está voltando para casa, né? Mas não, as coisas não estão voltando para o mesmo lugar. Eu acho que porque eu já vi até gente especulando sobre a volta política do Sérgio Cabral, o clã Cabral, sabe? O que pode se esperar a partir disso? Acho que não muda muita coisa. Acho que ele vai continuar nessa. Ele tá lutando pela vida dele, né? Acho que a grande questão é essa. E sobre o Lira e Lula, eu acho que agora vai ser. A não ser que o Lira embarque no governo, né? Que na política a gente nunca pode. Quem esperava que o Ciro Nogueira fosse virar ministro da chefe da Casa Civil? Sabe, do
Não
começo do
seria
governo
surpresa.
Bolsonaro. Não, isso aí só. Quem acompanhou, começou a acompanhar a política ontem. Acho que o Lira tem ideologia política, ele tem objetivos, ele tem interesses, ele tem uma agenda dele. É isso que é o ponto, sabe?
Sim. Professor, o Wallace Santana está te elogiando aqui também. Muitos elogios a todos vocês, inclusive todos os convidados ao nosso programa. O Wallace falou que o professor é um conhecedor profundo do bolsonarismo, por isso um dos intelectuais mais importantes para a esquerda brasileira. Eu estou
Obrigado.
aqui, vamos nos encaminhar para o final. Queria saber se você tem mais algum comentário. Eu amo os nomes dos nossos membros e dos nossos espectadores. Agora, a Lucy Fer mandou, membro aqui do canal, há 2 meses, mandou um superchat dizendo que a defesa do Sérgio Cabral diz que ele é doente. O coitado é viciado em ser ladrão, tadinho. Professor, últimos comentários aqui para a gente daqui a pouco. Volte sempre, foi um sucesso.
Pô, perfeito, só me chamar, agradeço, obrigado a todo mundo aí, cara. Só me chamar que estamos aí.
Maravilha, gente. Boa noite. Obrigada a todas e a todos que ficaram aqui com a gente. Feliz Natal para quem é de Natal. Semana que vem a gente está aqui de volta. Boa noite, Giba, Sara. Boa noite. Pode rodar a vinheta.